E o Rodrigo Udo está numa série de conversas sobre a educação no Brasil. E o Rodrigo Udo já está aqui no estúdio da CBN. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
No paginadahistoria.com.br, com o título Cultura Brasileira e Educação, Rodrigo Udo resgata, inclusive, o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, falando da questão do jeitinho brasileiro, mas defendendo, pelo que eu estou vendo aqui, Rodrigo, uma educação um pouco mais, vamos dizer assim, que sistemática, uma educação voltada mais para a disciplina. É isso, Rodrigo?
É, a questão aqui é a seguinte, Gilson. A gente percebe, comparando, por exemplo, com países que são os campeões de educação no mundo hoje, especialmente aí a gente pode pegar a Finlândia, podemos tratar da Polônia, que tem crescido muito nos últimos anos.
Os poloneses, cara?
Sim, sim, e muito. Eles saíram de uma margem dos 20 primeiros para agora estar entre os 10 primeiros. As 10 primeiras grandes potências do mundo. Coreia do Sul. E aí a gente pode pegar aí países que já são tradicionalmente muito bons, como o Japão, por exemplo. E o cantão de Xangai na China, que tem se destacado muito. A China como todo não, mas o cantão de Xangai sim. O que esses países têm e o que eles fizeram que eles conseguiram se desenvolver e crescer num curto espaço de tempo? Quer dizer, a Polônia ela saiu de 2000 para 2009, ou seja, é um prazo de 9 anos, quer dizer, não é nem metade de uma geração. Em 9 anos, ela conseguiu melhorar, assim, coisa de 75% do seu desempenho em matemática nas provas. Como eles conseguiram fazer isso? Primeiro, eles fizeram uma reforma curricular, diminuíram a quantidade de matérias que eles têm no currículo e deram mais autonomia para os professores. Além disso, ao dar mais autonomia, o governo polonês, por exemplo, se deu mais o direito de cobrar dos professores e exigir. Tudo bem, vocês vão ter autonomia, vocês vão escolher o que vocês vão ensinar, mas eu quero que vocês ensinem. Nesses países onde passou a se exigir maior rigor nas provas dos alunos e dos professores, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, professores também fazem prova, não só alunos. E no caso da Polônia, da Finlândia e mesmo da Coreia do Sul, a quantidade de provas federais para acompanhar o desenvolvimento dos alunos é muito maior. Só que essas provas são de um grau de dificuldade mais elevado. E aí você pode falar assim, poxa, então os alunos vão ficar de lado. Não, a primeira prova que avaliou esse desempenho padronizado era uma prova de um grau de dificuldade mais elevado e fez uma radiografia precisa do que acontecia. Na Polônia, na Finlândia, as escolas que têm maior dificuldade são aquelas que recebem mais dinheiro e mais incentivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola aqui que tem alunos com maior dificuldade, eu despacho para lá uma equipe de professores mais eficaz. E eu bato na tecla até trazer aqueles alunos para o mesmo nível dos demais. Esse nível de categorização, de distribuição de alunos por série, de acordo com a sua habilidade, é feita lá no final do ensino médio. Então eles conseguem ensinar o currículo básico para todas essas turmas. Quer dizer, a gente não vai conseguir vencer esse tema agora, mas a grande pegada aqui é a seguinte. Esses países que se tornaram grandes campeões na educação, começaram a trabalhar muito em cima da questão do rigor. Vamos ensinar mais e melhor, mas não mais matérias. Vamos ensinar mais aquilo que precisa ser ensinado. Né? Se perde pouco tempo com perfumaria, por exemplo, na sala de aula. Né? Se eu preciso ensinar esse conteúdo de ciências, então ele vai ser ensinado. Então eles trabalham muito a questão da interdisciplinaridade. Pega lá o professor de artes, pega lá o professor de história, pega lá o professor de física, de química, de biologia. Nós vamos discutir um tema. O que a sua matéria contribui para esse tema? E eles fazem ciclos de debates. O que eles têm notado é que os alunos têm crescido muito mais na sua interpretação de texto, capacidade de observação literária, produção científica, do que em escolas que têm um currículo mais engessado, como, por exemplo, o caso do Brasil.
Bom, a educação brasileira, vou entrar aqui com uma questão que eu queria que você discutisse ela um pouco. A educação brasileira tem aquela história de ser depósito de gente. Grande parte dos governantes estão mais preocupados em fazer número na escola do que realmente educar. Aquela
Justamente.
Coisa de não reprovar.
Exatamente.
A gente tem a velha condição, infelizmente, e quero deixar bem claro, isso não são todos, é uma perspectiva, uma análise que a gente faz em cima do que a gente observa em números do próprio PISA, que você coloca aqui, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Nós temos alunos que chegam na sexta série, sétima série, sem dominar as operações básicas de matemática.
Né? Justamente.
Então você tem, será que nós temos uma escola no Brasil que segue o papel de vamos mantê-la, porque o discurso é uma coisa, na prática é outra? É aquela coisa de que as ideias que não se realizam, ou seja, vamos defender a educação, mas na prática ninguém faz nada.
Não faz. A gente percebe que nesses países, por exemplo, que a gente está citando, houve um comprometimento nacional com a questão da educação. Houve um comprometimento nacional. Quer dizer, não vamos comprometer só os alunos, ou só os professores?
É todo mundo.
É todo mundo. Quer dizer, as pessoas compreenderam que não existe outro caminho. No caso da Polônia, por exemplo, 25% dos professores tiveram que voltar para a faculdade. Isso é muito sério. Porque
eu acho que o nosso percentual ia ser maior.
Então, mas o que acontece, Gilson? Aqui você vai ver um monte de gente tendo chilique. Na Polônia, por exemplo, que é um caso que eu estou trabalhando aí, os sindicatos deram chilique, reclamaram, falaram onde já se viu mandar o professor de volta. Não, eles mandaram. Falaram assim, não, vai ser assim. Porque é uma revolução na educação. Quando é que as pessoas pararam de reclamar? Quando eles viram que 9 anos depois, os resultados eram espantosamente superiores. Então, o que acontece? Realmente no Brasil a gente tem um problema. Porque culturalmente nós não temos essa disciplina, esse rigor que esses países têm. Nós não somos dados a isso. Isso não é o professor Rodrigo que está falando. Isso não é o Gilson Aguiar que está falando. Isso são... Você tem pesquisas extensas sobre o tema. Quem quiser ler, pode ler A Cabeça do Brasileiro. Vocês podem ler As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, que são pesquisas extensas sobre esse tema. E o próprio Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Então você vê que realmente o brasileiro ele não é dado a essa disciplina, esse rigor de falar assim, não, a gente precisa mudar e precisamos enfiar as caras nos livros e precisamos estudar mais e precisamos exigir mais. Aqui o que a gente faz? Para não deixar ninguém para trás, a gente não aumenta o grau de dificuldade. A gente simplesmente aprova ele para ele não ter traumas na vida.
É a diferença do ser humano que vive um dia atrás do outro e o ser humano que lá na frente vive uma vida inteira.
Um projeto. Exatamente. Ele tem um projeto de vida, perfeitamente.
Feita a crítica, a gente espera que as coisas mudem. Lutamos por isso. Acho que é por isso que a gente é professor.
Justamente.
Rodrigo, até semana que vem.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Rodrigo Udo, você pode acessar o paginadahistoria.com.br ou CBN História e Sociedade @cbnmaringá.com.br.